está sempre aberta e disponível para, no âmbito das suas competências e atribuições, receber várias organizações e, naturalmente, a vossa associação. Eu vou apresentar rapidamente os seus deputados. Vou começar aqui pelo meu lado direito. Sou deputado Nuno da Câmara Pereira, do PSD. Sou deputado Jorge Palme, do Partido Socialista. Do lado esquerdo, sou deputado Luís Pita Ameixa, que, não sendo deputado da Subcomissão de Agricultura, é deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Beja, pelo Partido Socialista. Portanto, é com muito gosto que o recebemos também nos nossos trabalhos. Sou deputado Luís Ameixa. Sou deputado Horácio Antunes, do Partido Socialista. Sou deputado Carloto Marques, do Grupo Parlamentar do PSD. Senhores deputados Manuel José Rodrigues, do Partido Socialista. Lúcio Ferreira, também do Partido Socialista. E sou deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista Português. Eu chamo Miguel Ginestal, sou deputado do Partido Socialista e sou presidente desta subcomissão. Os nossos trabalhos terão a seguinte metodologia: dar-vos-ei de imediato a palavra para uma apresentação, fim da qual os senhores deputados farão uma pequena intervenção com alguma questão que vos queiram colocar, e a palavra será-vos devolvida para as respostas e para a intervenção final. Esta audiência será gravada, tudo o que aqui for dito será gravado, será lavrada uma ata com tudo aquilo que aqui vai ser dito, e depois, digamos, o conteúdo daquilo que for dito será encaminhado por proposta dos senhores deputados para as entidades que os senhores deputados entenderem. Dito isto, uma vez mais, muito bom dia. Pedia que, ao usarem da palavra, se pudessem identificar.
Muito bom dia a todos. Começo por me apresentar a mim, Francisco Palma. Sou o presidente da Associação de Agricultores do Baixo Alentejo. E à minha direita tenho Pedro Fialho, tesoureiro, e Fernando do Rosário, diretora. E, portanto, nós constituímos a direção da Associação de Agricultores do Baixo Alentejo. Nós temos aqui uma pequena apresentação para os seus deputados que passo por passar. Portanto, a ABA tem 277 associados, que representam 0,12% do total dos agricultores existentes a nível nacional. Estes 0,12% produzem o correspondente a 5,85% da área do trigo mol, 9,88% da área do trigo duro e 11,66% da área de oleaginosas, 22,4% da área de proteaginosas e 3,69% da área de olival. Um dos objetivos deste pedido de audiência é, de facto, pedir a todos os partidos políticos, sem exceção, que achamos que o setor agrícola não deve ser um setor que seja politizado nem mais para a esquerda, nem mais para a direita. Deve haver e existir algo que, no nosso entender, não tem existido: uma estratégia para o setor, independentemente do partido político que esteja no poder. E com isso, achamos que a necessidade de criar 5 princípios que permitam uma estratégia de longo prazo e um quadro político estável para a agricultura e produção alimentar em Portugal. Julgamos que isto, no nosso entender, é um desafio deste século, tanto pelo que já assistimos da crise alimentar, a procura da água. Portanto, há aqui uma série de situações que a agricultura não pode estar dependente de políticas e ser... as empresas agrícolas só podem ser competitivas se tiverem a dimensão económica adequada que possam beneficiar de economias de escala. Em quarto lugar, uma agricultura que mantenha a paisagem e a sua biodiversidade. Todos sabemos que em Portugal é um país com uma paisagem singular, que muda de quilómetro a quilómetro quase, e portanto isso faz de nós que nós tenhamos esse ativo que não devemos desprezar, e portanto mantê-lo é sem dúvida é prestar um serviço para as gerações vindouras. Portanto, os agricultores, sem dúvida nenhuma, têm mais esta incumbência, derivada também de algumas políticas europeias, de cuidar e proteger os recursos naturais, contribuindo através de tal serviço para um equilíbrio e para a proteção do meio ambiente. Estes serviços devem ser, sem dúvida nenhuma, reconhecidos por toda a sociedade, e o agricultor, sem dúvida nenhuma, terá que receber por estes serviços que presta à comunidade na manutenção da paisagem e no preservar de alguns recursos, de todos os recursos naturais. Em quinto lugar, julgamos que o setor tem que criar oportunidades, tanto para aqueles que estão nele, como para jovens. Para os jovens, realmente, sem dúvida nenhuma, que a agricultura é um setor que precisa ser rejuvenescido. 45% dos agricultores portugueses têm mais de 65 anos. Ora, uma atividade exigente como é a atividade agrícola, porque muitas vezes têm que trabalhar em certos picos de trabalho, muitas horas seguidas, muitas vezes sem a céu descoberto, ter 45% dos agricultores com mais de 65 anos não contribui em nada para o desenvolvimento desta atividade. Portanto, Portugal deve apostar no aparecimento de novos agricultores. Portanto, em suma, achamos que estes cinco princípios orientadores devem estar presentes em qualquer estratégia de qualquer governo, independente da sua área política. Julgamos que aos governantes não compete definir o tipo de produção, pois este papel está reservado ao mercado. Ao governo compete criar as condições favoráveis ao investimento e ao empreendedorismo no meio rural. Julgamos que isto é que tem que ser a função do Estado, é fazer com que todos tenham condições idênticas, condições iguais, de maneira que possa haver competitividade entre os vários atores na agricultura, no meio rural. Trazemos aqui uma série de pontos que gostaríamos de lançar para a discussão e desde já também nos mostramos abertos a poder colaborar sobre os mesmos. O primeiro, que tem a ver com a fiscalidade do setor agrícola. Portanto, nós, nesta subcomissão, apelamos para que, em termos fiscais, se possa levar à discussão algumas iniciativas legislativas. Não sei se neste orçamento terão ainda lugar ou se nos próximos, de maneira que, em primeiro lugar, que se ponha fim a esta discriminação que tem existido a nível das empresas agrícolas, que em matéria de IRC não têm os mesmos benefícios fiscais já em prioridade que outras atividades económicas. Em segundo lugar, que achamos que neste momento os investimentos que muitos agricultores estão fazendo em plantações florestais devem ser devidamente amortizáveis fiscalmente, seja em sede de IRS ou IRC. Portanto, o que é que assistimos? Assistimos que há muitos agricultores a fazerem investimentos ao abrigo de alguns projetos comunitários para a produção de azinheira, de sogro, de pinheiro, que são fundamentais para a futura sustentabilidade dos territórios, e que esses mesmos investimentos, que só terão um retorno, se calhar, num prazo de 20 anos, 30 anos, não são contabilizados e amortizados fiscalmente. Igualmente, nas novas plantações de olivais ou outras culturas permanentes, os prazos são muito grandes para a amortização, nomeadamente nos olivais, são 25 anos. Ora, 25 anos, quando estes olivais chegam à sua plenitude de produção, ao fim de 10 anos, achamos que tal prazo de amortização devia ser reduzido para 10 anos. igualmente, no que diz respeito às subvenções a fundo perdido atribuídas através das várias medidas, neste momento presentes no PRODER, essas mesmas passassem a ser tributadas durante os anos da obrigatoriedade do projeto. Ou seja, normalmente a subvenção, quando vem e é atribuída ao proponente do projeto, é tributada na íntegra no ano em que ela é paga pelo Estado. Outro ponto que achamos é que deverá haver incentivos fiscais, benefícios fiscais à compra e venda de terra para os agricultores. No fundo, a terra é a base da produção da agricultura. Nós só podemos aumentar a dimensão das nossas propriedades se comprarmos mais terra. Podemos intensificar até um certo ponto, mas depois há a necessidade de aumentar para criar a tal dimensão desejada. Outro ponto que nos parece que poderia ser equacionado e fazer-se algum diploma, alguma portaria que pudesse englobar isto, era que os agricultores pudessem constituir fundos, em parceria com entidades bancárias, fundos de poupança, que pudessem traduzir em benefícios fiscais em sede de IRS e IRC para quê? Para criar um fundo de emergência para as aleatoriedades climáticas. O que é que nós assistimos? Assistimos que o nosso país tem tido e vai continuar a ter, derivado também desta problemática toda das alterações climáticas, períodos de seca. Eles podem acontecer, nós não sabemos quando é que eles vão acontecer, não os conseguimos prever, mas que eles vão acontecer, isso sem dúvida nenhuma. E normalmente nós somos muito reativos a estes acontecimentos e pouco preventivos ou proativos em relação aos mesmos. Achamos que ao criar-se um fundo destes, significaria que cada agricultor pudesse descontar uma parte do que ia pagar em sede de IRS ou IRC para criar um fundo destes, onde depois, numa situação de seca, numa situação de uma outra calamidade climática, pudesse ir, de facto, ter algum dinheiro para poder continuar com a sua atividade. Também, em relação a isto, julgamos que o que se está a passar, sobretudo na nossa zona, que é o Baixo Alentejo, e derivado do empreendimento de fins múltiplos do Alqueva, julgamos necessário também que todos os agricultores que estivessem nesta região pudessem eles criar uma poupança e investimento para a modernização agrícola. E isto porquê? Porque um dia, não sabemos se é daqui a um ano, dois anos, quatro anos, quando o Alqueva estiver todo concluído, a água há de chegar a alguns desses agricultores e eles nessa altura, com a carga fiscal que hoje em dia os agricultores têm em cima de si, provavelmente não vão criar poupanças nenhumas para depois, mais tarde, poderem investir no uso dessa água e realmente fazer com que o chegar dessa água aos campos possa realmente trazer benefícios para o país. Outro ponto que nós temos aqui, que é o empreendimento de fins múltiplos do Alqueva, julgamos que pedimos aqui nesta subcomissão para que realmente os seus deputados possam usar da vossa influência para que este projeto tenha uma construção o mais rápido e o mais célebre possível, sobretudo no que diz respeito à rede primária. Que esta seja realmente uma prioridade. E porquê? Porque também isto? Porque estamos já a assistir. E eu, por acaso, passava aqui a palavra ao meu colega Pedro Fialho, no fundo também para relatar um pouco do que se passa, sobretudo no que diz respeito a esta conclusão da rede primária.
Bom dia. Sobre isto do projeto Alqueva, neste momento o que nos estamos a perceber é que uma parte da obra está concluída, no entanto não lhe chega água porque há albufeiras que continuam a ter a gestão dos municípios. Realmente é um investimento em que se utilizaram muitos milhões de euros e que realmente não nos está a servir para absolutamente nada. Nós precisamos que seja feita a passagem da gestão das albufeiras para o Instituto da Água ou para a EDIA, para conseguirmos ter água para regar. Passa lá. Não, posso continuar.
Continuando, realmente achamos toda a necessidade que seja elaborado um plano de ordenamento agrícola do Alqueva, que tenha como principal objetivo o interesse de Portugal de forma a contribuir para a segurança alimentar do país. Eu acho que isto é de enorme importância. Aliás, recentemente até foi publicado, julgo que em portaria, pelo seu ministro, ou pelo Ministério da Agricultura, para formar um grupo para estudar o impacto do olival no Alentejo. Ora, o olival já lá está. Julgamos que estas situações têm que ser calculadas com antecedência e não depois, quando as coisas já estão consumadas, depois se venha estudar o que já não tem remédio. E, portanto, julgamos que este plano de ordenamento deve servir, em primeiro lugar, os interesses do país. Também achamos que os agricultores cujas terras confinem com os primos de rega possam usar a água de Alqueva. Muitas vezes vimos que muitas propriedades que têm capacidade, muitas vezes do agricultor ou pelo o facto de terem terra capaz para serem regadas, muitas vezes ficam ali na fronteira e não conseguem receber essa água do Alqueva. Julgamos que esta situação devia ser vista casa a casa e devia ser realmente analisada com mais pertinência. Trazemos também aqui sobre o programa RURIS, portanto, isto é uma coisa que já é do passado, mas que nos continua a trazer algumas interrogações, nomeadamente depois de o Sr. Eurodeputado do PP ter feito uma pergunta à Comissária da Agricultura sobre este mesmo programa, em que a resposta dela, resumidamente, foi justificar realmente que tinha havido muito dinheiro devolvido a Bruxelas por não terem sido aprovadas candidaturas, nomeadamente às medidas agroambientais, em 2005, nomeadamente 25.588, e nesse mesmo ano foram aprovadas 55 candidaturas nessas mesmas medidas. Portanto, nós achamos que por uma questão de transparência, por uma questão de equidade, por uma questão, julgo que, de igualdade entre todos, não conseguimos perceber, e gostaríamos de perceber, o porquê de 55 candidaturas terem sido aprovadas neste ano de 2005 contra o indeferimento de 25.500 e tal candidaturas. Portanto, acho que isto, eu julgo que os seus deputados vão estar, não para debater este assunto, obviamente, mas vão estar dia 14 reunidos com o Ministro da Agricultura para debater do Orçamento do Estado. Não sei se nessa altura será, mas qualquer um dos senhores pode formular a pergunta ao Ministro. Também trazemos aqui uma questão que para nós nos traz algumas interrogações, que é de realmente o que nos foi dado a ver e a ler sobre o relatório da Autoridade da Concorrência que permitiu a compra da ADP Portugal pela Fertibéria. Realmente os argumentos não são minimamente convincentes na nossa maneira de ver. O que se cria um monopólio muito forte e, pronto, e como todos os monopólios têm realmente as suas muitas consequências nefastas, sobretudo para quem compra adubos e quem precisa deles para poder produzir. Trazemos aqui também relativamente ao PRODER. Eu passo a palavra aqui ao meu colega Fernando, que ele está, sem dúvida, mais por dentro do problema do PRODER, e ele fica agora com a palavra.
Não vá mais. Mas eu creio que não seja necessário. Antes de mais, bom dia também, bom dia a todos e obrigado por nos terem recebido. As perguntas, só trazemos aqui algumas perguntas relativamente aqui ao PRODER, relativamente, neste caso, a algumas questões que achamos que têm, neste caso, algum interesse. E, em primeiro lugar, a ABA questionava relativamente que a este processo, que era para ser um processo, antes de mais, que vinha simplificar a apresentação de candidaturas e que acaba por ser um processo pesado e, de alguma forma, complicado e relativamente à apresentação das candidaturas. Este programa era um programa que deveria ter entrado em funcionamento desde janeiro de 2007 e que ainda hoje continua com algumas nuances e, no geral, sem candidaturas aprovadas em nenhuma das medidas que estão inseridas no PRODER. Isto tem trazido, neste caso, aos investidores algum atraso na apresentação dos seus projetos e ainda hoje, conforme ali diz, continua a haver certos e determinados aspectos associados, neste caso, com a aprovação dos projetos que ainda continuam hoje sem resposta. Existem programas para os quais ainda não há portarias publicadas. É uma realidade. Existem programas para os quais também nem as portarias estão publicadas. No momento em que o PRODER continua sem funcionar em pleno, que efeitos é que poderá ter, neste caso, com a saída da gestora do programa? E que consequências é que isso poderá trazer? Será que vai criar maiores atrasos? Será que vai criar mudança das orientações técnicas do programa? Ou será que, neste caso, vai transparecer um aspecto positivo, que será uma menor carga burocrática relativamente a todo este processo? Eu acho que isto, pronto, é um assunto que depois, se tiverem interesse, debaterá, poderemos depois falar sobre ele depois, mas o PRODER é de vital importância para uma zona como o Alentejo, em que estão a ser feitos bastantes investimentos, quer público, quer privado, por parte dos agricultores, e que é um setor que não pode estar parado 2 anos à espera de da entrada em funcionamento de um programa. Pronto, é tudo. Muito obrigado.
Continuando, portanto, também esta parte da suspeição de cartelização. Portanto, nós temos aqui, junto com as partes que vamos distribuir em esta apresentação, também um relatório da Autoridade da Concorrência relativamente a este problema das indústrias de moagem. Portanto, nós não podemos aceitar que, quando os preços dos cereais, que são essenciais para muita gente, e sobretudo para aqueles que têm menos recursos, que quando sobem especulativamente nos mercados internacionais e atingem valores que há muito não se viam, os agricultores logo sejam notícia, fazendo transparecer que vão ser os grandes beneficiados disso. Ora, nós estamos completamente contra tal situação. E, de facto, o que é que se, neste momento, qual é a realidade? Apesar dos cereais terem atingido o seu pico máximo em março de 2008, neste momento o valor deles no mercado internacional é metade desse valor. E quando se fala no aumento dos produtos essenciais, nomeadamente do pão, julgamos que este relatório, que é de 2005, mostra a tendência com que as moageiras subiam o preço das farinhas. E, portanto, julgamos que o Parlamento, os vários partidos políticos, devem de facto, olhar para esta formação de preços, sobretudo os preços dos bens essenciais, com olhos de ver, porque há muita coisa que aqui, muitas vezes, não é transparente. Portanto, em final, também deixamos aqui um alerta e desde já a nossa disponibilidade para que realmente se crie em Portugal mecanismos de mitigação da seca. Que se crie um plano para que estes efeitos da seca, que nós não sabemos quando é que ela pode chegar, possam realmente, não como no passado, que cada vez que há uma seca há sempre um plano diferente ou remedeiam-se as coisas, não, que haja realmente o que é que se deve fazer e como é que se deve fazer em relação a este fenómeno. Também insistimos aqui para que realmente possa ser criado uma comissão parlamentar, um grupo de trabalho que pudesse ser constituído por alguns dos seus deputados, que se pudesse acompanhar de uma forma isenta e, sobretudo, no interesse público, o desenvolvimento da obra do Alqueva. Julgamos que é uma obra que é, talvez, sem dúvida nenhuma, aquela que poderá trazer realmente uns benefícios muito grandes ao país inteiro, não somente à região do Alentejo, mas ao país inteiro, no fundo na criação de riqueza, na criação da nossa independência também alimentar, energética, e portanto digamos que é uma obra que deve ter um maior acompanhamento de alguns órgãos do poder, nomeadamente, acho que aqui a Assembleia da República deveria, com maior regularidade, interessar-se, ver e acompanhar o desenvolvimento desta obra que tanta importância tem para o país. Portanto, aqui também deixamos aqui mais esta parte que diz, no fundo, que a indiferença demonstrada ao longo da atual legislatura por parte do Ministro para com alguns subsetores agrícolas, nomeadamente a cerealicultura e a pecuária extensiva, setores de grande valia ambiental e com contributo significativo para o ordenamento territorial nas regiões mais desfavorecidas. Muitas vezes, quando ouvimos falar de que o Alentejo todo devia ser olival, devia ser vinha, devia ser hortícolas, não nos podemos esquecer que o projeto Alqueva é muito importante, mas vai somente abranger 110 mil hectares, quando o Alentejo todo tem 2 milhões de hectares. E, portanto, não podemos esquecer que existem 1 milhão e 900 mil hectares que ficam de fora deste projeto e que também são importantes para a parte ambiental, para a parte do ordenamento do território e portanto, não podem ser esquecidos em tudo isto. Portanto, qualquer destas atividades, apesar de muitas vezes não ter uma grande rentabilidade unitária, poderá ser competitiva e no fundo tem um interesse para a nossa segurança alimentar, para a segurança energética e para a preservação do ambiente. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos, senhores deputados. Eu vou passar de imediato a palavra a um deputado por cada grupo parlamentar. Gostaria de ter inscrições dos seus deputados. Sou deputado Luís Carlotto Marques, suponho que sou deputado também Agostinho Lopes e do Partido Socialista, senhor deputado Jorge Almeida. Sou deputado Carlotto Marques, do PSD, faz favor, para uma breve intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer a vossa conferência na Assembleia da República. Os seus deputados servem exatamente para isso, para estar convosco, são eleitos por vocês. Por todos nós, neste caso. Todos nós votamos. Quero agradecer, portanto, as informações que nos foram remetidas. Eu, na qualidade de deputado, suscitarei as perguntas que são devidas ao Ministério da Agricultura. Acho particularmente curioso esta questão das medidas agroambientais. Suscitarei essas questões e outras, junto da entidade da concorrência. Falaram aqui um pouco sobre a biodiversidade. O Alentejo é das regiões do país mais ricas em biodiversidade. Tem uma grande parte do seu território protegido, quer por parques naturais ou pelas diretivas europeias no âmbito da rede Natura. Não falaram de uma questão que eu considero essencial, que é a injustiça que recai sobre os agricultores do Alentejo, que estão na rede Natura 2000, que há agricultores que são apoiados e há agricultores que não são apoiados. Eu acho isto uma flagrante injustiça, porque os dinheiros são comunitários, são para apoiar os agricultores que vivem e que têm as suas explorações nessas áreas. Recordo aqui, por exemplo, o Parque Natural de Mértola, que abrange cerca de 110 mil hectares, não tem apoios a esse nível. Também a Rede Natura, que está em Moura Barrancos, portanto, diretiva a aves, também não tem apoio, ao contrário da ZPE de Castro Verde. Também quero aqui dizer que o Parque Natural de Costa Sudeste tem apoios, mas o número de agricultores que se candidataram é tão diminuto, acho que foram 6, que alguma coisa deve ser mal na forma como as candidaturas se efetuam. Eu tenho suscitado esta questão com muita frequência junto aos ministros do Ambiente e da Agricultura e acho que este problema deve ser urgentemente resolvido. Ressalvava aqui uma questão que me parece relevante. Nós estamos na União Europeia e, portanto, tem que haver aqui um conjunto de solidariedade. É evidente que, em termos de soberania alimentar, é importante que nós tenhamos reservas alimentares, mas estamos num conjunto económico alargado, ainda bem. E, portanto, nós teremos excesso de alguns produtos, eles terão excesso de produtos, por isso há tópicos comerciais, não é? Mas é importante que alguns setores que vocês falaram sejam, obviamente, sejam incentivados, porque é importante que, em termos de soberania alimentar, não estejamos tão dependentes como estejamos hoje, não é? Portanto, quer estas questões da fiscalidade, quer as questões da autoridade da concorrência, quer ainda as questões das medidas agroambientais, serão alvo de perguntas do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Deputado. Primeiro, Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar a delegação da Associação. Julgo que, e valorizar a intervenção que fizeram, julgo que de uma forma muito sintética colocaram aqui um conjunto de importantes questões da agricultura do Alentejo, mas não só. Alguns deles são claramente problemas da agricultura nacional. Duas ou três questões muito breves. Eu julgo que esta vossa proposta relativamente, para lá das outras, relativamente à fiscalidade sobre apoios a fundo perdido, teria certamente uma grande... Seria muito importante, porque eu julgo que a fiscalidade, esta fiscalidade neste momento, contraria, de certa forma, o próprio objetivo do apoio. E depois evitaria algo que julgo que vai acontecendo e que continua, na minha opinião, sem solução, que é o facto de agricultores que receberam indevidamente verbas por culpa da administração, e há situações dessas, e sobre as quais o Ministério das Finanças cobrou impostos e que depois é obrigado a devolver ajudas ao Ministério da Agricultura, mas o Ministério das Finanças não está interessado em devolver-lhe os impostos que cobrou a mais. E este é um problema sério, que esta dissolução, este alargamento do tempo de pagamento, certamente poderia resolver, ajudar a resolver, na medida em que podia haver possibilidades de correção. Duas ou três questões ligadas com as questões que vocês colocaram. Relativamente às agroambientais, eu não sei se daquelas 55 que são referidas se integram dentro ou não dentro daquelas que o Governo resolveu, medidas que o Governo resolveu eliminar. Portanto, ele eliminou umas medidas, manteve outras. Portanto, houve medidas que, apesar de tudo, manteve a possibilidade de candidaturas. Estou-me a lembrar nessa altura não se chamavam operações integradas territoriais, como se chamam agora, chamavam-se outra coisa qualquer, programas, já não me lembro o nome. Exato. Que se mantiveram, portanto, aí eu gostaria de ter alguma ideia sobre isso. Depois, qual é a vossa opinião neste momento relativamente a uma questão que nos tem vindo a preocupar, que é o Centro Operacional Técnico do Regadio, a situação, o futuro daquilo, como é que vocês a veem o futuro daquilo? Uma outra ainda ligada com o como é que estão a encarar, num quadro geral de subida dos custos dos fatores de produção, o problema da taxa da água nos custos agrícolas, sobretudo nessas zonas. E, por fim, relativamente ao PRODER, que programas estão ainda por... que programas é que vocês consideram que estão ainda por regulamentar, por portaria ou outro tipo de instrumento legislativo?
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. O grupo parlamentar do Partido Socialista fez aqui uma alteração e quem usará da palavra é o Sr. Deputado Luís Pitamais. Faz favor. Senhores deputados, a regra na subcomissão é um deputado por grupo parlamentar, de forma que quem falará da parte do Partido Socialista, o deputado Jorge Almeida. Sr. Deputado Luís Pitamais. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado. Eu queria cumprimentar todos, em especial os nossos visitantes, e elogiar o trabalho deles, que aqui foi apresentado, e elogiar também a sua atividade. E, sobretudo, também sublinhar aos deputados que a presença aqui destes agricultores e destes dirigentes associativos do Baixo Alentejo mostram que, além dos tais 45% que têm mais de 65 anos, há uma nova geração de portugueses, de agricultores, de pessoas que querem investir e fazer da agricultura uma atividade com futuro e com importância para o país, e eles são o retrato disso. E felicito-os também por isso. E a região certamente também fica enaltecida por essa circunstância. Em segundo lugar, queria referir um aspecto que foi dito e que me parece muito importante, tem a ver com a relação entre os agricultores e as questões ambientais, e que também que o deputado Carlos Marques referiu. É muito importante que os novos agricultores, que vocês também representam, tenham uma boa consciência da relação que têm que ter amigável, digamos, fraternal com o ambiente, porque, sobretudo nas gerações antigas, há uma falta, muitas vezes, de compreensão, uma dificuldade de compreensão dessa relação. E dificuldade de aceitar as regras de convivência dos agricultores com o ambiente e de defesa do ambiente. E essa relação é muito importante que seja também, seja promovida pelas próprias associações, junto da classe, e fiquei satisfeito com a referência que fizeram ali, que julgo que vai nesse sentido. Em terceiro lugar, a dizer que em relação às questões da fiscalidade que aqui apresentaram, que são várias, elas devem merecer a consideração do estudo da Assembleia da República, dos deputados dos diversos grupos parlamentares, do PS também, com certeza. Não direi que todas tenham condições de ser tomadas, mas algumas pareceram que podem ser motivo de aprofundamento do seu estudo, eventual tomada de posição. Quanto às questões do PRODER, há uma questão que é muito importante, que nós referiram, que queria sublinhar, que é a questão da elegibilidade das despesas, poder retroagir a períodos anteriores e de haver um período neste quadro de poder realizar as despesas e fazer os pagamentos mais longo no tempo do que havia do anterior, e portanto isso de alguma forma compensa os prazos que foram referidos. Finalmente, em último lugar, queria falar sobre, falaram da seca e também queria falar da modernização da agricultura. O combate à seca e a promoção da modernização da agricultura tem um fator decisivo, que se chama água, e vocês também referiram. E o Baixo Alentejo, em particular, é no nosso país o grande beneficiário desse investimento do Estado em dar água às terras, aos agricultores, para investirem e para modernizarem a sua agricultura. O empreendimento do Alqueva, como sabem, é uma ambição com meio século, não é verdade, no Alentejo e sobretudo no Baixo Alentejo. O Alqueva agrícola é sobretudo no Baixo Alentejo. Quer dizer, dos 110 mil hectares, vai uns 100 mil, 90 e tantos mil, são do Baixo Alentejo. E essa velha ambição de meio século foi cumprida agora. Nós em 2002 pudemos inaugurar a barragem do Alqueva, a Engenheira António Guterres, e agora estamos a fazer em grande força o Alqueva agrícola, a levar a água a todos os campos. E isso é feito da parte do Governo, da parte do Estado, com um esforço muito assinalável. Porque, como sabem, isso era para estar concluído no ano 2025. E nós vamos ter isso concluído no ano 2012, possivelmente. Implica grande investimento do Estado e concentração de meios para dar à região do Baixo Alentejo uma alavanca para o seu desenvolvimento agrícola muito mais cedo. E isso é muito relevante que tenha acontecido. O Alqueva completo significa o investimento do Estado na ordem dos 2 mil milhões de euros. Só esta fase que estamos agora a fazer, para até 2012 concluir, são 1 mil milhões de euros. Em Portugal, não há nenhum outro investimento do Estado dessa dimensão. Teremos a construção do novo aeroporto de Lisboa em Alcochete, que será 3 mil milhões de euros, quando se fizer. Mas neste momento, nestes anos, o nosso Estado português, em mais de uma região do país, investiu tanto como na agricultura do Baixo Alentejo. E eu queria sublinhar isso, porque isso é muito importante para nós todos, e muito importante para o país, como disseram, isso é importante para a região e para o país. Quanto à gestão das albufeiras, há um aspecto que é inultrapassável, que é as prioridades legais do aproveitamento da água, do uso da água. E o aproveitamento para usos de abastecimento público, como sabem legalmente, está em primeiro lugar. Digamos que é quase uma questão de direitos humanos. As pessoas beberem é a primeira coisa. Depois vê o resto. Mas julgo que a disponibilidade de água que nós temos e vamos ter com as diversas albufeiras e com o Alqueva é suficiente para garantir, sem falhas, água, quer para a população se alimentar, quer para os agricultores regarem tudo o que têm a regar. A gestão dos perímetros deve ser feita pelas associações beneficiárias. É essa, naturalmente, a melhor regra. E é isso que tem vindo a acontecer. Portanto, é necessário que, à medida que os perímetros se vão estendendo, surjam novas associações beneficiárias. Vocês têm um papel também para acompanhar esse jogo muito importante. Ou, como também está a acontecer em alguns casos, o perímetro do Pisão, por exemplo, em Brinjel, em Trigás, onde a Associação de Agricultores da Obra da Rega do Odivelas assumirá a gestão, porque tem know-how, tem conhecimento, não é? Sobre isso, assumirá essa gestão. E, portanto, nesse quadro, deve haver uma gestão que seja partilhada com os sistemas municipais ou multimunicipais de abastecimento de água, portanto deve ser coordenada essa gestão das albufeiras. E em relação à questão dos agricultores de fronteira, que é a última coisa que eu queria dizer, bom, isso aí deve envolver um diálogo em primeiro lugar com a EDIA, mas também depois com as associações de beneficiários que farão a gestão. Isso implicará também, se calhar, uma partilha de custos, de investimentos com os interessados, porque nas fronteiras há uma dificuldade, digamos, de ordem política ou financeira, quer dizer, tem que ter um limite qualquer, não se pode ir sempre fazendo mais ad infinito, mas também há uma limitação de caráter técnico, porque a água não pode ser levada mais além do que certas... certos limites técnicos, não é? Na sua construção, que tem a ver, enfim, com vários aspectos. E, portanto, eu julgo que neste contexto da EDIA, que está a fazer a obra bem, em grande força, aceleradamente, nós passamos dos campos do Alentejo e vemos hoje obras por todo o lado e uma agricultura moderna a surgir. Passando por todos os sítios do Baixo Alentejo. Ainda ontem percorri vários. Eu os conheço e moro lá. E, portanto, julgo que há uma... juntando estes investimentos com a capacidade dos agricultores que demonstram e com a abertura que têm e a modernidade que eles comportam, há um campo aberto de muito progresso para aquela região e felicito que tenham vindo cá e os pontos que aqui trouxeram devem ser objeto de aprofundamento pelos senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Pita Ameixa, pelas informações. Só mesmo um deputado do Círculo Eleitoral de Beja poderia ter trazido a esta nossa reunião e foram muito úteis e esclarecedoras. Queria também só referir que durante os nossos trabalhos entraram a senhora deputada Eugénia Alho, que também é deputada eleita pelo Círculo Eleitoral de Beja do Partido Socialista, e o senhor deputado Jorge Almeida, também do Partido Socialista e que é o coordenador do PS para estas questões agrícolas. E é de Vila Real. Sou deputado Carlos Lopes, também do Partido Socialista, que é deputado do PS pelo Círculo Eleitoral de Leiria, também se juntou aos nossos trabalhos. Para a resposta e a intervenção final, dou-vos de imediato a palavra, pedindo-vos que pudessem usar no máximo 10 minutos.
Eu começava por, talvez, o tema que foi aqui mais abordado, a relação ao Alqueva e à água, ao preço da água, ao cotre, e também esta última... parte que o Sr. Deputado Pita Ameixa referiu relativamente às associações de regantes. A mim parece-me que, quando, na minha maneira de ver as coisas, acho que a solução quanto às associações de regantes e quem é que vai gerir todo o perímetro de rega do Alqueva, porque não nos podemos esquecer que, tal como disse, são 110 mil hectares que não há termo de comparação em Portugal em relação a um perímetro de rega, quando o maior que temos em Portugal tem 50 anos e aquele que tem a maior taxa de adesão de agricultores é o Val de Sorraia, são 15 mil hectares, e nós estamos a falar aqui em 110 mil hectares. são qualquer coisa como 10 vezes mais num país como o nosso, é realmente uma desproporção muito grande. E todos sabemos como é que as associações de regantes têm trabalhado e têm vivido nos últimos anos. E basta ir a ver como é que estão as infraestruturas desses primos de rega que já têm 50 anos, para reparar que realmente, na minha opinião muito pessoal, e também aqui da direção, julgamos que não haverá melhor gestor para esta obra do que a EDIA. Não haverá melhor gestor para esta obra porque ela que conhece melhor do que ninguém. Foram eles os executores da obra, foram eles que fizeram os projetos, foram eles que acompanharam a execução da obra. E julgo que há um aliado muito grande da EDIA, que é a solução para o COTRE. Ora, o COTRE especializou-se nos últimos 10 anos que tem de existência, ou 11 anos, nisto que acho que é fundamental, que é usar eficientemente a água. E usar eficientemente a água, o agricultor que é de Sequeiro, que nunca regou porque nunca teve água, não é porque nunca quis regar, mas porque nunca teve água, agora chega-lhe a água e agora como é que vamos regar? Agora parece-me que aqui o COTRE tem e devia ser um parceiro da EDIA nestas duas, a gestão da obra de rega, o COTRE com a parte técnica e de transferência de tecnologia ao agricultor, ao regante, para o poder dizer quais as culturas mais rentáveis, como melhor usar a água e de uma maneira mais eficiente. Portanto, eu quanto a mim, já o disse numa Assembleia Geral do COTRE, a última, e volto aqui a dizer, e portanto tenho essa perspectiva em relação ao COTRE e à EDIA, julgo que os dois de alguma maneira se podiam integrar e serem eles os gestores desta obra. Eu julgo que o agricultor, e nisto há pouco tempo, não sei se por muito mais, mas em 3 ou 4 anos julgo que a atividade de gerir uma obra de rega tem que ser feita por profissionais que saibam gerir água, saibam gerir infraestruturas, saibam o que é que estão a fazer, e não por agricultores, porque os agricultores, esses julgo que devem gerir e da melhor maneira as suas explorações e gerir a água que chega às suas explorações. O que não quer dizer que não sejam integrados numa comissão, na direção, mas que a parte técnica essa tem que e deve ser deixada a quem sabe. Porque aos agricultores o que lhes interessa é chegar à água barata, chegar à água eficientemente, chegar a tempo e horas, chegar com qualidade. E já agora, quanto ao preço da água do Alqueva também, eu julgo que em todo o mundo, e Portugal não será a exceção, há de ser sempre um preço político. E, portanto, acho que se a gente e o país investiu o que investiu em Alqueva, agora não pode ir pôr o preço da água, sei lá, onde nenhuma cultura pagará ou nenhum agricultor conseguirá encontrar uma cultura que faça com essa cultura pagar a água. Relativamente à rede Natura, pois nós não incluímos aqui a rede Natura, não foi esquecida, mas no fundo falámos no fundo dos territórios e parece-me aqui também importante que são todos os territórios que não são abrangidos por perímetros de rega, são todos os territórios e nós sabemos o que Portugal tem de territórios e tão pobres, e muitas vezes a gente pergunta-se e passa nessas regiões e pergunta-se como é que ainda há pessoas a fazer agricultura. Realmente são os resistentes e são heróis, mas ainda bem que essa atividade acho que é benéfica para o país, porque mantém uma paisagem, mantém essa interioridade humanizada, e julgo que não, que estamos a falar aqui de coisas diferentes. Uma coisa é agricultura produtiva, agricultura que possa de facto criar sustentabilidade ao país em termos de produção alimentar. Outra coisa é mantermos uma paisagem que nós, inclusive, em termos de turismo, vendemos, e acho que uma aposta que tem sido de todos os governos, que o turismo é realmente uma indústria que, não sei agora com esta crise como é que estará, mas que pode estar em crescimento. Temos um país agradável para se visitar, temos uma paisagem bonita, e se não ajudarmos os agricultores a manter essa paisagem, não vamos querer que ninguém venha cá ver matas destruídas por incêndios, paisagens cheias de mato. Quer dizer, isso não vai ajudar em nada à indústria do turismo. Também em relação, e também queria agradecer a todos por terem acolhido bem as nossas propostas, e também queria deixar mais uma vez aqui dito que que sim, nós estamos interessados, demos aqui os tópicos, temos o conhecimento que temos, mas temos a vontade, sobretudo, de podermos colaborar com os seus deputados na elaboração de qualquer destas medidas mais pormenorizadamente e dizemos como é que gostaríamos ou não de ver algumas destas propostas legisladas. Não sei se os meus colegas quererão acrescentar mais alguma coisa.
A única coisa que lhe queria dizer é que realmente estou perfeitamente de acordo que há água para as populações que deve estar à frente do regadio. Mas eu dou-lhe um exemplo muito concreto da Albufeira de Alvito, que tem um consumo para as três populações que abastece à volta de 4 milhões de metros cúbicos, 4 hectómetros, e a sua capacidade são 100. Portanto, tem água disponível para os próximos 30 anos. Está largamente assegurada, não é? Por mim é só.
Sr. Presidente.
Há sempre. Vários dias, mas pronto, isto é o máximo que a gente consegue fazer em tão pouco tempo. Mas claro. Já agora também deixar aqui a nossa disponibilidade para colaborar com todos os partidos políticos, porque nós não temos nenhum interesse específico em nenhuma área política, temos sim um interesse específico no desenvolvimento do setor agrícola.
Muito bem. O interesse, agradeço as suas palavras, aliás, a vossa apresentação ia justamente no sentido de sublinhar o caráter apartidário das vossas preocupações e das vossas pretensões. Da parte dos senhores deputados, o interesse não é só esse, é também naturalmente partidário. Representam aqui partidos políticos, têm projetos, têm programas que defendem, mas em todo o caso, a diversa documentação e as vossas sugestões que aqui nos deixaram servirá, como também foi dito pelos senhores deputados, para uma reflexão mais profunda. E, naturalmente, os senhores deputados estão sempre disponíveis para, assim, a IABA o queira, não só nos fazerem chegar outros documentos que sirvam para a reflexão, para a produção legislativa que os grupos parlamentares têm, naturalmente, como também a responsabilidade, mas também, naturalmente, se assim nos quiserem fazer chegar um convite para uma visita, digamos, ao terreno, a Subcomissão tem uma prática extensíssima, digamos, e uma experiência muito grande de visita em concreto aos territórios para verificar em loco os problemas concretos, das pessoas concretas e os projetos concretos. É também uma função muito importante da Subcomissão de Agricultura. E a agricultura, para ser vista, certamente não é aqui no Parlamento, é junto dos territórios e temos todo o interesse e toda a disponibilidade, assim o querendo, se nos fizerem chegar uma proposta, temos todo o interesse de a poder enquadrar no plano de atividades do último ano desta legislatura. Assim termina a nossa reunião, senhores deputados, vamos passar de imediato à audição do Sindicato dos Médicos Veterinários. Está encerrada esta audiência. Vamos...